Dos primeiros transplantes que se tem notícia até os dias atuais, as técnicas evoluíram muito e, somadas a elas, a descoberta dos medicamentos imunossupressores usados para evitar a rejeição do órgão transplantado possibilitaram que os transplantes se tornassem rotineiros. Mas mesmo com esse avanço todo, ainda precisamos transpor algumas barreiras, especialmente a da falta de informação e do preconceito. O porquê? Somente no estado de São Paulo, segundo dados do Sistema Estadual de Transplantes, são cerca de 15 mil pessoas esperando por um órgão, a maioria por um rim, que somam mais de 11 mil pessoas. Também estão na fila pacientes à espera de córnea, fígado e coração. Se você está ou se aproxima da velhice, lembre-se, a idade muitas vezes já não é empecilho para a doação de órgãos, como explica a enfermeira Margarida Momente Chiaretti, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
A gente avalia o órgão conforme a idade do doador, conforme o funcionamento do órgão através de um exame laboratorial e através da história pregressa desse paciente. Então a gente avalia quais as patologias de base e oferece o doador. Na verdade, não existe assim um limite. Hoje a gente pode oferecer o doador até 75 anos. Então, a carência de órgão aumentou o uso dos órgãos. Muitas vezes a gente tem um doador de 70 anos, a gente oferece esse doador e pode ser aceito, por exemplo, fígado, rim. Então, vai depender das condições do doador. O único órgão que restringe idade é o pulmão até 60 anos, pâncreas, rim de 15 a 45 e o pâncreas isolado até 50. Os demais não há limite de idade. Então vai depender das condições daquele doador no momento que acontece a morte encefálica.
É quando acontece a morte encefálica que vem a entrevista familiar para a doação de órgãos. Essa entrevista é feita por profissionais com formação e capacitação, mas principalmente com sensibilidade para conversar no momento de dor. Essa conversa só é feita após a confirmação da morte encefálica e no momento adequado. Se já era um desejo da pessoa ser doador, fica muito mais simples para a sua família decidir. Mas, infelizmente, muitas vezes a família não conhece esse desejo. Por isso, a importância de cada um de nós termos essa conversa com a nossa família. A família que ama pode salvar outras vidas. Lembra Marisete Peixoto Medeiros, coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
Então é importante que as famílias pensem que nesse momento de dor, de luta, a gente entende, o sim vai estar garantindo a vida, vai levar a vida às outras pessoas. Então doador de órgão vai salvar vidas. A família que ama pode salvar outras vidas. Então isso é importante ser lembrado e esse é o meio de se lembrar. E não só isso, mas sempre lembrar da possibilidade da gente salvar outras vidas dizendo um sim à doação.
A captação desses órgãos no estado de São Paulo inteiro é feita por profissionais das comissões intra-hospitalares de busca de órgãos para transplante ou pelas organizações de procura de órgãos, as chamadas OPOs. Ao todo, são 10 dessas organizações no estado. E em Ribeirão Preto, existe uma sede com uma rotina que inclui toda a região, como conta Margarida Chiaretti.
O nosso trabalho se pauta em identificar esse possível doador e trabalhar para que essa doação aconteça. Então, a gente tem uma rotina diária, todos os dias, a gente vai a todos os CTIs da cidade de Ribeirão Preto identificar um possível doador. Então, aquele paciente que tem um trauma cerebral grave, que pode evoluir para a morte encefálica, a gente faz o acompanhamento, a gente acompanha o diagnóstico de morte encefálica, a gente acompanha a manutenção desse potencial doador para que ele não ocorra uma parada cardíaca e não seja possível a doação dos órgãos sólidos, que é coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, que tem que ser doados com o coração batendo, e acompanha esse diagnóstico. No momento em que esse diagnóstico termina, que é um diagnóstico complexo, que precisa da participação de 3 médicos para fazer esse diagnóstico, a família é chamada, é orientada que está fazendo o diagnóstico. Terminou, o médico vai comunicar a morte cerebral, a morte encefálica, e em seguida nós vamos falar com essa família. Então a gente faz essa rotina, vai procurar o doador. E a nossa OPO atende também um raio de 100 quilômetros. Então a gente é responsável pela doação nos hospitais Barreto, Sertãozinho, Araraquara. Nesses locais a gente faz capacitações, quando tem um possível doador, a gente vai lá, faz a avaliação. Dentro de cada hospital tem uma comissão interna de transplante de órgãos que a gente capacita, que faz a identificação, acompanhamento do possível doador, e a gente também vai até lá para dar sustentação a todo o procedimento. A gente acompanha, a gente muitas vezes faz a entrevista, depois a gente participa da cirurgia de remoção de órgãos, e a gente acaba se responsabilizando por todas as cidades da região e todos os hospitais de Ribeirão Preto.
E este mês são intensificadas as campanhas para a captação de órgãos, uma vez que 27 de setembro foi escolhido como o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Na cidade de São Paulo, as atividades já começaram em agosto e vão se estender por todo o mês de setembro. No dia 27, o prédio da Fiesp estará todo iluminado em alusão à campanha, e os letreiros das rodovias também vão lembrar a importância de doar órgãos para salvar vidas. Já em Ribeirão Preto, tem atividades nos dias 24 e 28, na Escola de Enfermagem e no Hospital das Clínicas. Um jogo dia 29 de setembro entre receptores de transplantes versus profissionais dos transplantes fecha as atividades da campanha na cidade. Rosimeire Talamone, de Ribeirão Preto.